Camila, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, Beverly. Bom dia para ti e para todos os ouvintes da rádio.
Obrigada também. Camila, o assunto de hoje tem a ver com essa época de final de ano. Semana passada a gente já falou da Black Friday, né? Então quem não pegou, dá uma olhadinha lá na biblioteca de vídeos, vai ter assunto aí com dicas de não ficar endividado, coisa e tal. Mas essa semana a gente vai falar sobre um outro assunto que também está aí na roda de conversa de todas as famílias, que são as provas de final de ano. Os pais andam ansiosos, as crianças quase não dormem direito, é muita prova, é projeto, é conclusão de ano, e não são só as crianças, né? Os mais grandinhos também estão passando por isso, querem fechar o ano no azul, se puder evitar recuperação melhor ainda. Então, quais são as dicas, Camila, práticas para os pais, em especial, ajudar, né, os jovens, seus filhos, crianças ou adolescentes, com as provas finais desse final de ano, com essa ansiedade que bate em tentar passar sem recuperação, e a organização estudantil desse encerramento de 2019?
Tu sabes, Beverly, que enquanto tu estava argumentando e introduzindo essa temática, me ocorreu de pensar uma outra coisa, que vai numa outra vertente, inclusive, no quanto nós, seres humanos, nós maquinamos de um jeito quase, até metafórico de dizer também, mas de um jeito alienante, né? A gente corre, essa semana a gente usa pensar também sobre isso, sobre as corridas dos Black Fridays, e as corridas de término de ano, e eu fiquei pensando nisso, assim, que é inevitável. A escola também é respingada ou respinga esse comportamento, né? Como se a gente tivesse que agora, no final do ano, recuperar, entre aspas, né? Porque a gente não recupera nunca, o tempo perdido. E é paradoxal isso, mas assim, a gente não consegue recuperar o que foi perdido, porque o que foi perdido, perdido está. Na verdade, a recuperação do final de ano, ou as provas de finais, elas determinam, ou mostram, revelam, um modo de se relacionar, um modo de se comportar, que ele acontece durante o ano todo. Então, veja bem, às vezes a gente posterga o estudar para um trabalho, o estudar para uma prova, ou fazer um trabalho, ou concluir uma tarefa, e aí a gente se dá conta que só funciona lá no final, né? Às vezes a gente diz, ai, tá tão longe para terminar o ano, e quando a gente vê que o ano tá aí, faltam alguns dias, não é quase nem então meses, dizendo assim, né? A gente se dá conta que pode produzir muito ainda. Então, essa é uma relação interessante de pensarmos. O interessante seria a gente também pensar que a escolaridade, que a adquisição de qualquer conhecimento novo ou assimilação de um conteúdo de sala de aula, para qualquer faixa etária, inclusive para os adultos, ela deveria ser progressiva, ela poderia ser acumulativa, sim. A gente vai acumulando conhecimento, mas esse conhecimento também precisa ser transitório, ele precisa, de algum modo, se retroalimentar, né? A gente tem que estar circulando com esse conhecimento. Então, essa é uma angústia que os pais também provam no final do ano, porque eles também se dão conta do papel deles enquanto cuidadores, educadores, educadores dos próprios filhos, do quanto a gente acaba sendo, e eu coloco a gente porque eu também sou mãe, eu também tenho filhos, e do quanto a gente acaba às vezes sendo negligente com as pequenas coisas cotidianas, por achar que elas não são tão importantes. E aí uma prova final é muito importante. Ela nos coloca numa dimensão de teste, como se a gente só tivesse essa saída para dar conta, né? Então, acho que isso é muito interessante de nós pensarmos dessa angústia de terminar, né? Do ponto facultativo, né? De término das coisas, do quanto é uma prova, e uma prova no duplo sentido da palavra, ela nos põe à prova também, e de toda a complexidade disso. Eu não sei se eu te respondo, Beverly. Eu acho que eu, na verdade, não estou respondendo absolutamente nada. Mas é mais uma reflexão que faz muito sentido para mim, assim, enquanto mãe, claro, enquanto amiga das mães que também têm filhos nas séries mais avançadas, das angústias compartilhadas em relação a isso, né?
Claro, a gente passa junto, né? Não são só as crianças ou os adolescentes que passam, né? A família toda passa por esse processo, por essa tentativa, né? De alguma forma, assim, mais objetiva, Camila, alguma orientação, nessa, pensando mesmo em psicologia, em comportamento, para acalmar, para conseguir essa tranquilidade, digamos assim, que todos desejam, para que a gente passe por esse período de uma maneira um pouco mais leve?
Sim, teria sim, com certeza. Me parece, Beverly, que a melhor, né? Essa é uma palavra tão complexa também, porque é exatamente isso que a gente quer dar o melhor de si nesse final. Talvez isso seja importante, assim, o quanto a gente coloca investimento nisso. Investimento significa que a gente tem que focar atenções aos nossos objetivos e determinismo para conseguir o que se quer. Mas acho que é também importante dizer assim, é um momento que os pais têm que dar apoio. E o apoio pressupõe uma ideia de que eu tenho que estar junto nisso. E estar junto é também falar disso. É dizer das ansiedades e das angústias. Se tu não passar, eu me sinto assim. Se tu passar, eu me sinto assim. É poder falar um pouquinho disso para aliviar. Porque normalmente, o que a gente vê, inclusive na clínica, assim, as pessoas quando sofrem, elas silenciam, elas calam. Numa tentativa de, se eu não falar disso, isso não vai aparecer. Só que aí, Beverly, o que acontece é justamente o contrário. Tem que aparecer em algum lugar. E às vezes aparece num sintoma, às vezes até no corpo. Então é muito comum os jovens, os adolescentes e até as crianças perderem sono, terem dores de cabeça, terem sintomas físicos, porque o corpo vai revelar aquilo que não foi possível ser revelado em palavras. É quase um clichê isso, né? Porque a gente tem escutado isso em diferentes bocas, né? As pessoas têm falado muito a respeito disso. Mas isso é muito sério, né? Porque quando a gente bota para o corpo algo que não é possível ser falado, a gente sintomatiza qualquer coisa. Então nós somos seres também somáticos. E é importantíssimo que os pais conversem com os filhos, sejam eles de qualquer idade, e os pais também. Falar do que sentem, falar da, até às vezes do descontentamento, porque quando eu falei a palavra melhor antes, me ocorreu de dizer também para quem nos escuta, nós queremos sempre ser melhores. Isso também nos traz, nos dá um preço, né? É um preço alto que a gente paga para ser melhor. A gente às vezes tem que fazer algumas renúncias. E ao mesmo tempo, o que é ser melhor? Às vezes tirar 10, né? Num conteúdo, numa nota, de uma prova que é objetiva, que é reta, digamos assim, pode não me trazer muitos favorecimentos na vida cotidiana. Então, talvez nós tenhamos que pensar assim, no quanto nós projetamos ideais para os nossos filhos, de melhoramento, de melhor aluno, de nota 10, né? A gente tem que refletir sobre isso, e refletir implica falar sobre isso também.
Tá certo.
O mais importante cabe aqui dizer.
Claro. Camila, muito obrigada pela reflexão aqui importante, assunto da pauta também desse momento. Um forte abraço, um bom final de semana e até semana que vem.
E até, queridona. Um beijo a todos.
Outro. Tchau, tchau.